Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Turismo e Mobilidades. Desde 2020, temos usado esse espaço para produzir conteúdo no âmbito do ensino e aprendizagem de lazer e turismo, especialmente em função dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nessa quinta temporada, teremos episódios produzidos por estudantes da disciplina Turismo e Transportes, do curso de Lazer e Turismo da EASH USP. Cada episódio traz estudos de caso que são ferramentas e espaços adicionais de aprendizagem associados ao ensino de transportes para o turismo. Esperamos que você desfrute desse conteúdo, se puder, difunda o podcast e aproveite essa viagem.
Olá, passageiros! Enquanto vocês se acomodam, eu vou contar um pouco sobre a nossa viagem de hoje. Meu nome é Tatiana Barpe, sou discente de Lazer e Turismo e monitora da disciplina Turismo e Transportes neste semestre que origina a temporada 5 do podcast Turismo e Mobilidades. Neste segundo episódio, vamos fazer uma viagem por duas ferrovias turísticas brasileiras. A nossa locomotiva parte da estação de São Lourenço, em Minas Gerais, onde conheceremos o que são as ferrovias turísticas e embarcaremos no Trem das Águas até Soledade de Minas. A segunda estação será no estado de São Paulo. Por essa linha, vamos fazer um pequeno percurso histórico sobre a origem e a transformação das ferrovias ao longo do tempo e percorrer os trilhos da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Passageiros, espero que todos tenham embarcado. Encontrem-se confortáveis em seus assentos, que acompanha a espetacular janela da imaginação, e estejam a postos e animados para a nossa viagem, que começa agora. Podemos partir, maquinista!
Olá, você ouvinte! Sejam bem-vindos ao podcast Turismo e Mobilidades. O meu grupo ficou responsável pelo tema de ferrovias turísticas, mais precisamente do Trem das Águas em São Lourenço, Minas Gerais. E venham com a gente embarcar nessa viagem, onde vamos explicar o que define uma ferrovia turística e aprofundar mais sobre a ferrovia de São Lourenço.
Os meios de transporte são instrumentos da mobilidade e da acessibilidade, necessários para a existência das atividades e experiências turísticas. O transporte ferroviário, exclusivamente para o turismo, se caracteriza pelas ferrovias cênicas e nostálgicas. É um instrumento necessariamente coletivo, com mercado controlado e velocidade variável. A transformação do específico em aceitável e reconhecível, a partir da homogeneização comercial, é o veículo padrão de distribuição de símbolos territorializados. A forma é homogênea, mas o conteúdo é particularizado. Novas propostas são formadas com base nas representações culturais, locais e regionais. Os sistemas ferroviários legaram marcas culturais, inclusive no plano do território, expressas no mobiliário material rodante e nas relações socioculturais. A ferrovia oferece estruturas que podemos julgar como patrimônio cultural, com seu simbolismo e significância histórica. É um produto e tendência do aumento do turismo cultural. O turismo cultural ferroviário surge como refinamento da relação entre turismo e patrimônio cultural, extrapolando as atividades tidas como clássicas, como igrejas, museus, monumentos. Os sistemas ferroviários latino-americanos se estruturaram no bojo de um aumento de diversificação e expansão das relações comerciais mundiais, em que alguns países se beneficiaram. É símbolo de progresso e modernidade para países essencialmente agroexportadores. As ferrovias turísticas começaram a nascer com a própria instalação das estradas de ferro latino-americanas, de patrimônio operacional para cultural. E a quase inexistência de trens de passageiros na maior parte dos países latino-americanos resultou numa maior demanda pela curiosidade e nostalgia. A gama de serviços diferenciados, como acompanhamento de guias e de distribuição de folhetos instrutivos, são outros fatores de particularidades. Em 2005, havia 13 ferrovias turísticas operando no Brasil. Localização, trechos muito extensos ou curtos demais são fatores de relevância na relação custo-benefício da oferta e da demanda. As estruturas ferroviárias remanescentes e sua interface com a paisagem são o centro da atratividade turística e se somam à memória ferroviária para construir a imagem de um produto voltado ao turismo cultural. Vamos agora analisar a ferrovia turística Trem das Águas, localizada em São Lourenço, Minas Gerais. O Trem das Águas é um trem turístico operado pela Regional Sul de Minas da ABPF, Associação Brasileira de Prevenção Ferroviária. A ABPF é uma entidade sem fins lucrativos de cunho histórico, cultural e educativo, que promove o resgate e a conservação do patrimônio histórico ferroviário brasileiro, disponibilizando os bens à visitação pública, desde que a conservação dos bens não seja colocada em risco. O Trem das Águas, ele é puxado por uma autêntica Maria Fumaça, que revive os tempos áureos da ferrovia. E vamos falar agora um pouco sobre a história do Trem das Águas. O Trem das Águas, ele foi construído pelos ingleses há 115 anos atrás, para Dom Pedro e sua comitiva imperial poder trilhar por ele. Eles buscavam o tempo ameno mineiro e a salubridade das águas da região. Então, por esse fator, ele virou uma ferroviária histórica. Sobre o funcionamento da ferrovia turística de São Lourenço, ele ocorre em sábados e domingos. Sábado das 10 horas até meio-dia e 2h30 até as 4h30. Domingo ele ocorre apenas das 10 a meio-dia. Nesse passeio é percorrido um trajeto que totaliza 2 horas, sendo contabilizadas com a ida, parada e volta. Essa parada ocorre no município de Soledade. Dentro do trem turístico, existem atrações regionais que fazem show para os visitantes que estão dispostos a vivenciar o que o trem proporciona. Muito obrigado por terem ouvido até aqui, espero que tenham gostado e aprendido o que são ferrovias turísticas. Até a próxima estação!
No episódio de hoje, iremos falar sobre ferrovias turísticas, com foco na Estrada de Ferro Campos do Jordão. O conteúdo desse episódio foi produzido pelo grupo composto por Ana, Bruna, Joana, Laís, Luísa, Mariana e eu, Matheus. E para contextualizarmos um pouco mais sobre o tema, agora a Luísa vai falar um pouco para a gente do que são ferrovias.
Boa noite, gente. Eu vou explicar um pouquinho como surgiu as ferrovias e as ferrovias turísticas. Um pouquinho no início do século XIX, as pessoas começaram a sentir a necessidade de transportar a mercadoria de um lugar para o outro. E com isso surgiu as ferrovias, para facilitar esse processo. Passando um tempinho, as pessoas começaram a perceber que isso também poderia ser utilizado para transportar pessoas de um lugar para o outro, facilitando a locomoção delas. E assim surgiu a Maria Fumaça, que foi a primeira a ser utilizada nas ferrovias. Aí, depois de muito tempo, surgiu os metrôs, que facilitava bem mais por ser algo mais rápido e mais prático, e acabou se tornando a principal forma de locomoção das pessoas. Com isso, as ferrovias acabaram se tornando algo bem, entre aspas, raras, né? Por ser algo mais demorado e não ter tanta facilidade quanto o metrô. E com isso, as ferrovias acabaram se tornando algo raro. Por ser algo que não é subterrâneo igual o metrô, acabou se tornando algo turístico. Hoje em dia, existem pouquíssimas ferrovias realmente utilizadas para transporte. Então, as pessoas acabaram querendo apreciar a paisagem, por ser algo mais demorado, acabaram tornando algo realmente atrativo. Como, por exemplo, Guararema ou a de Campos do Jordão, que o Matheus vai explicar um pouquinho melhor.
A ferrovia foi fundada inicialmente com o intuito de transportar os enfermos contaminados com tuberculose e outras doenças respiratórias de Pindamonhangaba para Campos do Jordão, pois em 1910 foi projetada nessa cidade uma vila sanitária para o tratamento dessas doenças. Esse trajeto, antes da fundação, era feito de Piracuama, ainda em Pindamonhangaba, em troles, e o restante do trajeto, a outra metade, geralmente em lombos de cavalos ou em liteiras. Assim, com a situação precária de saúde pelo longo do trajeto descontínuo e acidentado, muitos dos enfermos acabavam por falecer antes mesmo de conseguir tratamento. Vendo tal situação, os médicos Emílio Ribas e Vitor Godinho idealizaram a Estrada Férrea de Campos do Jordão.
Falando agora um pouco sobre o percurso da Estrada Férrea de Campos do Jordão, também conhecida como EFCJ,
Inicialmente, existiam duas estações, a estação de Piracuama, ainda em Pindamonhangaba, e a estação de Emílio Ribas, que já ficava em Campos do Jordão. Com o passar dos anos, foram criadas outras estações para atender não somente esse transporte dos enfermos, como também a própria população de Campos do Jordão e também de Pindamonhangaba. Então foi criada a estação de Pindamonhangaba, próxima ao centro da cidade, a estação de expedicionária, a de Águas Claras, que eram estações utilizadas para a população, chamadas de estações suburbanas. E já no percurso de Campos do Jordão, as estações que foram construídas como estações suburbanas foi a estação Pinhal, a Cacique, São Cristóvão e a Abernésia. Posteriormente, foram feitos diversos trajetos turísticos dentro dessa única estrada férrea. Tinha, obviamente, o que ia de Pindamonhangaba até Emílio Ribas, em Campos do Jordão, que é o principal percurso turístico. Porém, dentro desse grande percurso, existem alguns outros trens que também funcionam como os trens turísticos. Como, por exemplo, o trem que sai de Pindamonhangaba indo a pé Piracuama, ainda em Pindamonhangaba, que é um percurso turístico que ocorre somente aos finais de semana. E o outro trecho que sai da Emílio Ribas, já em Campos do Jordão, e vai até a Abernésia, ainda em Campos do Jordão, somente aos finais de semana também, como um percurso turístico. Além da estrada, como se soja ser um percurso turístico, ao decorrer desse caminho, existem diversos outros pontos turísticos, como o parque, dentre outros, que compõem todo esse roteiro turístico. E agora a Ana vai falar um pouco sobre.
Começando pelo Parque Capivari, o parque fica localizado a 140 metros da estação Emílio Ribas. Além de um enorme lago, o lago oferece pedalinho, teleférico, roda gigante, entre outras atrações que podem ser compradas ingressos pelo site. Também temos o Parque das Águas Claras, onde é possível encontrar natureza, uma linda paisagem, ar puro, folclore e muita cultura. Além de clubes como o Clube de Campo Piracuama, que fica localizado no coração da Serra da Mantiqueira. Ele é banhado por águas cristalinas que correm direto da montanha para uma incrível cachoeira, legal para curtir o melhor da natureza. E também bares e restaurantes temáticos que ficam espalhados pelas ruas próximas às localidades.
E temos, é claro, a estação. Como foi dito, ela foi inaugurada em 1916 e nos anos de 1940 mudou seu nome para Expedicionária, como homenagem aos pracinhas da FEB na Segunda Guerra Mundial. Ela serve ainda hoje como estação de subúrbios da EFCJ, funcionando das segundas às sextas. Ela foi reformada em 2014, recuperando toda a parte externa, plataforma, sanitárias e telhados, com o intuito de melhorar a estrutura para a população suburbana atendida pela ferrovia. Agora, falando de um assunto que não é tão bacana, vale dizer que somente no ano de 2012 houveram 6 acidentes na rodovia, todos eles por imprudência ou falta de manutenção na linha, mostrando assim o descaso e descuido de superiores com a linha férrea, fazendo com que os passageiros e trabalhadores corram risco diariamente. Bom, a estação também tem um projeto chamado Ações nos Trilhos, que é a passeios temáticos em datas comemorativas, como o Dia dos Pais, Natal e Dia das Crianças. Os passeios, que duram em torno de 30 a 40 minutos ida e volta, conta com o vagão do trem todo decorado conforme a data, a apresentação da história da ferrovia e até sorteios de livros. Os preços também podem variar conforme as datas e os anos, mas costumam ser aproximadamente R$ 13,00. Essa ação vem da própria Prefeitura de Pindamonhangaba, na tentativa de trazer o maior público turístico para a estação e deixar sempre aceso o interesse nos trens. Durante a pandemia, a estação ficou parada em alguns trechos, inclusive o caminho turístico que a mesma tinha de Pindamonhangaba até Campo do Jordão. Porém, algumas linhas que ainda estão circulando, mas elas são para uso interno dos moradores e não percorrem a linha toda. Elas só vão até certos pontos, saindo de Pindamonhangaba ou saindo de Campos do Jordão. Mas a Prefeitura de Pindamonhangaba e a Estrada Férrea Campos do Jordão já estão buscando novas maneiras de voltar com o trajeto o mais rápido possível. Esse foi o nosso podcast sobre a Estrada Férrea de Campos do Jordão. Obrigada por nos ouvirem e fiquem atentos aos próximos episódios.